As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Depois de Abrantes, também o município de Constância decidiu sair do processo de constituição da futura empresa que irá substituir a Resitej na gestão do saneamento na região e agregar os sistemas de distribuição de água. A decisão foi comunicada aos restantes municípios no decorrer de uma reunião da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, realizada na última quinta-feira na Câmara Municipal do Entroncamento. Como refere a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, esta era uma decisão previsível, dado que o município de Constância já tinha manifestado a sua intenção de se retirar do processo, dado que este município seria aquele que iria registar o maior aumento no seu tarifário.
O Conselho de Constância era o conselho da empresa, que integrava a empresa, que aumentava mais aquilo que era o tarifário. Constância coloca todos os anos 450 mil euros para subsidiar o tarifário que tem e, portanto, não quiseram assumir este aumento que consideram enormes, apesar de nós lhes termos dito, ok, vocês não aumentam, vocês vão aumentar agora, mas têm um investimento. A partir de 1 de janeiro as recomendações da ERSAR deixam de ser recomendações e passam a ser obrigatórias e, portanto, vão ter que aumentar na mesma. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, um café em Constância paga 10 euros no total da sua fatura. Portanto, na fatura nós pagamos água, saneamento e resíduos sólidos, como devem calcular, iria aumentar largamente. Portanto, nós já estávamos à espera e nos termos antecipado já, porque todo o processo já está na ERSAR para obtenção do parecer prévio, para depois podermos levar às assembleias municipais e, portanto, entramos já em contacto com a empresa que fez os estudos para fazerem a reformulação dos estudos e no início de janeiro iremos marcar uma reunião na ERSAR a pedir, obviamente, que não parem a análise, porque Constância representa 0,1%, 2% naquilo que é a dimensão da empresa, mas de qualquer das maneiras obriga a que os estudos tenham que ser refeitos e, portanto, não queremos aqui, os outros municípios não querem ficar prejudicados por esta situação. Dizer aqui, as pessoas têm que fazer, os municípios têm que fazer o trabalho de casa, ou seja, houve um momento para sair e desde o momento que não saíram até essa altura, quando disseram que sim, que integravam, tinham que ir até ao fim. E, portanto, se tivessem feito o trabalho de casa, sabiam quais eram os aumentos que iam ter no tarifário. E, portanto, lamento, e dizer aqui que lamento que tenham tido essa posição. Compreendo a questão de Abrantes, porque Abrantes não precisa de integrar a empresa, porque consegue aceder a fundos comunitários, contém um tarifário, compra a água mais barata do que nós. Aliás, Abrantes vende a água, portanto, é uma realidade completamente diferente. Agora, Constância deveria ter feito o trabalho de casa.
Três casas na União de Freguesias de Casais Alvioeira foram alvo de furtos consumados em duas situações e de uma tentativa numa outra situação. Nas ocorrências onde os ladrões concretizaram os seus intentos, os dois proprietários estavam internados em unidades hospitalares, ou seja, quem praticou os crimes sabia bem que não existia ninguém em casa na altura. Por isso, a população local, neste caso de Casal Pinheiro, desconfia de pessoas da zona, porventura até conhecidos das vítimas de roubo. Quanto à tentativa de furto, a ERT sabe que ocorreu nas imediações da Igreja do Algás. Alguém tentou entrar numa casa, rebentando um dos estores, mas, por razões que se desconhecem, o furto não foi avante. Alguns testemunhos recolhidos pela redação dão conta da revolta das populações afetadas, que já ponderam formar grupos que possam fazer vigilâncias.
Rádio ERT, a primeira a informar.
O alerta chegou às forças de socorro pelas 0h25 desta segunda-feira. Um automóvel tinha sofrido um despiste na localidade de Porto Velho, no concelho de Orém, num registo que obrigou à mobilização de 18 operacionais e 6 veículos de apoio, entre os quais a Guarda Nacional Republicana. Curioso foi que, quando os operacionais chegaram ao local, não havia sinal de vítimas, ou seja, só lá estava o automóvel, o que leva a crer que os ocupantes, partindo do princípio de que era mais que um, não sofreram ferimentos graves. As autoridades já devem ter, entretanto, chegado ao proprietário do veículo em causa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os concelhos de Constância, Abrantes, Torres Novas e Vila de Rei poderão vir a ser beneficiados com um conjunto de verbas destinados à realização de fogo controlado no âmbito da prevenção de fogos florestais. Está em causa um valor financeiro de cerca de 50 mil euros destinados a uma área florestal com cerca de 400 hectares. Este conjunto de apoios foram anunciados na recente reunião da Comunidade Municipal do Médio Tejo e resultam de uma candidatura ao Fundo Florestal Permanente e inclui a aquisição de equipamentos de proteção individual para os elementos da 2ª Brigada de Sapadores Florestais. O aviso de candidatura a estes apoios financeiros que ocorrem no âmbito do Fundo Florestal Permanente vai encerrar no final deste ano, a 31 de dezembro, e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai candidatar-se ao apoio para a realização de fogo controlado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai solicitar a marcação de uma Assembleia Municipal Extraordinária a realizar já em janeiro para discutir aquele que é um conjunto vasto de diplomas que definem as novas transferências de competências para as autarquias no âmbito da descentralização. Anabela Freitas referia na última reunião do Executivo deste ano que aquele órgão vai ter de se pronunciar sobre se aceita ou não as competências que estão previstas transferir da Administração Central para a autarquia ou se estas ficam adiadas até 2021.
Nós vamos solicitar à Assembleia Municipal a marcação de uma Assembleia Municipal Extraordinária para janeiro por causa do processo de descentralização. Aquilo que é o conjunto de diplomas que têm sido publicados e eu penso que na passada sexta-feira na Assembleia Municipal referi que tínhamos recebido da DGAL um mapa com as datas e, portanto, na sexta-feira não foi possível analisá-lo. Temos um prazo. Aquilo, pois, cada diploma tem o seu prazo, mas os primeiros prazos começam a 31 de janeiro e os segundos prazos terminam a 2 de fevereiro para que a Assembleia Municipal se pronuncie quanto à aceitação ou não da transferência de competências. E, portanto, alguns dos diplomas estão já, porque a ordem de trabalhos da nossa próxima reunião de Câmara está já a ser construída, alguns dos diplomas estão já na ordem de trabalhos. Outros estão a correr pelos serviços porque precisamos de ter mais informação de qual o impacto que traz para o município a aceitação da competência neste momento, mas de qualquer das maneiras, no início de janeiro, irei pedir ao Sr. Presidente da Assembleia que convoque uma conferência de líderes para que se marque uma Assembleia Municipal Extraordinária com esta temática.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na reunião extraordinária da Câmara Municipal do Entroncamento, realizada na passada semana, foi aprovado por unanimidade o projeto base para as obras de requalificação urbana no espaço público do bairro de Camões. O bairro é património relevante da história ferroviária e da cidade do Entroncamento e a intervenção a executar visa a realização de um conjunto de ações contempladas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, PEDU, do município do Entroncamento, nomeadamente na área de reabilitação urbana, bairros ferroviários. Esta intervenção enquadra-se no projeto mais amplo da recuperação do bairro de Camões, recentemente anunciado, abrangendo várias componentes da vida urbana, mobilidade, acessibilidades e infraestruturas, recuperando assim o valor patrimonial do bairro. As intervenções serão no âmbito da substituição de redes, de infraestruturas de saneamento básico, telecomunicações e iluminação pública, intervenções de construção civil que irão permitir a instalação de gás natural, reabilitação dos passeios, caldeiras e faixas de rodagem no percurso e acesso ao bairro, preservação de árvores existentes e em bom estado e arborização dos espaços não ocupados e a instalação de contentor enterrado de resíduos orgânicos para melhor enquadramento paisagístico e ambiental. O projeto será objeto de uma candidatura a fundos comunitários.
Rádio Web, a primeira a informar.
E a tradição cumpriu-se pelo 8º ano consecutivo. A Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira levou a cabo, no último sábado, o Passeio dos Pai Natal. A iniciativa tem vindo a crescer de ano para ano e no sábado contou com a participação de meia centena de pais em Mães Natal que, vestidos a rigor, percorreram alguns dos lugares da freguesia da Ceiceira em bicicleta. A reportagem da ERTE esteve na iniciativa e falou com Alberto Pinto, um dos organizadores do evento, momentos antes do passeio.
Bem, nós, a concentração é aqui, sempre tem sido, arrancamos aqui da Linha Ceira, vamos indo à nossa freguesia aqui ali à Ceiceira, depois fazemos algumas paragens, os nossos patrocinadores também, vamos fazer uma visita, e depois vamos dar a volta, arrancamos direito à Nacional a Santa Cita, e depois regressamos à nossa aldeia, ainda antes do almoço. Pavilhão multiúdos lá embaixo, na ACR, depois almoçamos, descansados, e depois continuamos o nosso passeio, aqui na nossa aldeia. Já agora, queria agradecer aqui uma palavra de agradecimento aos nossos patrocinadores, que tiveram essa atenção para connosco. É uma ajuda, mais uma ajuda que nós estamos, que nós fazemos aqui à ACR da Linha Ceira, que para todos os fundos é para lá, não é? E, de facto, também, sem os nossos participantes, com todo este apoio que nós temos, não se fazia nada disto. Uma palavra de agradecimento também a quem está inserida desde a primeira vez até agora connosco. Eu falo connosco, eu sou talvez a pessoa que arrancou com isto. E é uma beleza, isto de facto, a Linha Ceira é o exemplo para a nossa freguesia.
A Hertz ouviu também Lino Lopes, da direção da ACR da Linha Ceira, que recordava como tudo começou numa iniciativa que, em termos dos fundos gerados pelo passeio, se destina a apoiar a conclusão do investimento no pavilhão multiuso da ACR da Linha Ceira.
Isto começou por ser um grupo de pessoas da Linha Ceira que se juntou, encabeçado aqui pelo Alberto, e que começaram a fazer estes desfiles dos pais natais. As coisas tomaram uma proporção um pouco maior, né? Portanto, ainda bem, a iniciativa cresceu, teve um desenvolvimento bom e foi necessário tomar-se outras medidas. Fomos, na altura, contactados pelo Alberto e por mais alguns elementos do grupo para a associação integrar também este evento e, com muito gosto, fizemos isso, integramos. E, portanto, os lucros que viéssemos a ter com a iniciativa passariam a ajudar as atividades da coletividade, nomeadamente quando estávamos na fase da construção do pavilhão. Ora, essas obras continuam, o pavilhão continua e é com muito gosto que a associação continua a participar nisto e a desenvolver, por forma a que esses lucros também venham para o desenvolvimento à mesma do pavilhão, porque, como toda a gente sabe, ele não está pronto. Portanto, em termos da associação, o que temos a agradecer é a continuação do evento, E que perdure no tempo e que cada vez tenhamos mais. E esperamos que tudo corra bem hoje e que seja mais uma vez um sucesso. E obrigado ao Alberto e a esta malta toda, que mais uma vez estamos juntos para fazer estes desfiles pais natais. Umas boas festas e um bom Natal, portanto, um bom ano também, em nome da ACR da Linha Ceira e todos os linhaceirenses.
São 14 os restaurantes aderentes ao 8º Festival Gastronómico Migas com Todos, que terá lugar em Ferreiro do Zêzere já a partir do próximo dia 4 e prolongando-se até 27 de janeiro. Os interessados podem deslocar-se a um dos locais, onde as iguarias serão confeccionadas todas as sextas-feiras, ao jantar, sábados e domingos. Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreiro do Zêzere, em declarações prestadas à redação, antecipou o festival.
Ora, será um festival que irá uma vez mais mostrar o melhor da gastronomia do Ribatejo Norte, será uma vez mais um ponto de paragem obrigatória para os amantes da gastronomia portuguesa, porque aqui em Ferreiro do Zêzere, com os festivais gastronómicos e com este festival gastronómico das Migas, que vai correr agora em janeiro, poderão ter acesso a um conjunto de pratos tradicionais, também um conjunto de pratos inovadores que os restaurantes, entretanto, foram desenvolvendo, todos eles com um ingrediente que é bem português, é bem conhecido de todos nós, que são as migas, portanto, neste caso, as migas aqui de Ferreira do Zêzere, depois com um conjunto de iguarias que são do conhecimento também já geral e muito famosas, como é o caso do leitão à ferreirense, como é o caso do bacalhau assado, como é o caso de muitas outras iguarias, portanto, associadas a este prato tradicional e que vem numa altura mesmo boa, porque o vinho está agora também a ficar muito bom, e também o azeite está no seu ponto alto, ou seja, está ainda novo e, portanto, tudo isto misturado dá um conjunto de ingredientes que faz deste festival um festival ótimo, apesar de ser logo a seguir ao Natal e ao Ano Novo, mas que não deixa ninguém diferente. E que, é paragem obrigatória. Tem que ir mesmo até Ferreira do Zêzere.
Quem quiser-se conhecer de perto as especialidades que serão confeccionadas neste festival, poderá fazê-lo às sextas-feiras e fim de semana, é isso?
Exatamente. Sextas, sábados e domingos. Portanto, as migas é o acompanhamento obrigatório de todos os pratos que nós iremos ter aqui no festival. E que são muitos. E atenção, que as migas não se limitam apenas aos pratos principais, também são ingredientes para algumas das sobremesas que vão ser apresentadas. Portanto, é mesmo uma altura mesmo boa para surpreender os amigos, os colegas de trabalho, também a família, e ou mesmo a namorada, quem sabe, e deslocarem-se até Ferreira do Zêzere para saborear estes magníficos pratos em janeiro.
Na sequência de uma candidatura apresentada pela Rede de Bibliotecas Municipais do Médio Tejo, pelo segundo ano e durante este ano letivo, todos os alunos do agrupamento de escolas de Ferreira do Zêzere irão assistir a peças de teatro baseadas em obras das metas curriculares de português e assistir a espetáculos de poesia e de contos portugueses. As peças previstas no âmbito deste projeto são O Senhor do Seu Nariz, pela Companhia Atrapalhar Arte, Dos Bichos, também pela mesma companhia, Dá-me Contos para Eu Sonhar, de Joaninha Duarte, O Príncipe Nabo, pela Companhia Atrapalhar-te, e Tolices, também pela Companhia Atrapalhar-te. Entre Nós e as Palavras, pelo Pedro Lamares, encerra este ciclo de espetáculos a apresentar aos alunos. Este projeto é coordenado a nível local pela Biblioteca Municipal Dr. António Baião, com apoio do Programa Centro 2020 e Portugal 2020. E assim fechamos. É tudo. Tenha um santo Natal.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.